Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Ainda continuando com Filipe, alvo da pregação passada, quando ele esteve evangelizando a região da Samaria, na qual, inclusive, obteve excelente resultado, a ponto de terem chamado Pedro e João para virem olhar e acompanhar. Já vimos isso. E continua, então, aqui em Atos 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que vamos tentar expor um pouco hoje nessa história interessante. Que teu Espírito Santo nos ensine, especialmente no ponto principal, que é a questão do evangelismo, falar de Cristo para as pessoas. Toca nossos corações, que nós nunca nos acostumemos em apenas gozar dos benefícios de sermos crentes, deixando meio de lado a questão de tentar levar outros para onde nós fomos e fomos levados também por outros. Nunca nos permitas descansar neste aspecto, relaxar. Nunca. Eles precisam, os perdidos, precisam que alguém fale de Cristo para eles. Nós precisamos um dia, e falaram para nós. Então, é uma questão de gratidão, gratidão a quem nos levou a Cristo, gratidão ao próprio Senhor Jesus Cristo, gratidão a ti, uma questão de amor pelas almas, tantas coisas. Então, nos ajuda nesses momentos aqui que estaremos juntos e que saiamos daqui mais desafiados a falar de Cristo. E aqueles que estão ouvindo, mas não têm Cristo ainda, que eles sejam tocados e possam ser conduzidos a Ele. Não por mim. Ser humano nenhum conduz ninguém a Cristo. Quando eu falo que alguém nos levou a Cristo, no sentido quase metafórico, ou no sentido de dizer, apresentou Cristo falando dEle, do ministério, das doutrinas, tudo. Mas a apresentação da alma do pecador à pessoa do Senhor Jesus Cristo, não somos nós que fazemos, mas o teu Espírito Santo. E é a atuação dele que nós pedimos aqui de uma maneira muito especial na vida de quem, porventura, esteja aqui e não tem ainda sido apresentado à alma, aliás, à pessoa de Cristo, ao ponto de abrir o coração para ele. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Filipe aqui estava em plena atividade evangelística lá na Samaria e, através de um anjo, interrompe o seu ministério e vai para uma estrada indicada aqui com precisão. Lá no sul, na estrada que desce de Jerusalém, vai para Gaza, então sabia para onde ia, especificou bem. Uma ordem um pouco estranha, interromper uma intensa atividade evangelística e ir para um lugar deserto. Mas foi a ordem desse anjo. Não sabemos bem como, se esse anjo apareceu a ele ou como foi isto. Lembra até passagens do Velho Testamento, em que isso é citado tantas vezes, que um anjo apareceu a alguém e deu alguma instrução, alguma ordem. E aqui, com muita naturalidade, então, Lucas, o autor de Atos, descreve assim. Certamente, essa narrativa deve ter vindo do próprio Filipe. Então, parecia um pouco estranha a ordem de deixar um lugar onde ele estava tendo grandes resultados, falando de Cristo, e ir para uma estrada deserta. Mas Filipe obedeceu. Observe que ele se levantou e foi. Esse se levantou, eu não sei se significava que ele estava sentado, que ele estava era deitado na cama dele, eu não sei. Eu sei que está aqui escrito, que ele se levantou e foi, dando a ideia que ele interrompeu um período ou de descanso, ou conversando com alguém, eu não sei. Mas ele interrompeu e imediatamente se dirigiu para lá. Às vezes nós, o crente, sente uma certa inclinação de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, a favor do reino de Deus, com alguma ideia de alguma atividade, de sugerir à sua igreja algum tipo de exercício da prática cristã, ou o próprio crente tem uma ideia de falar com alguém, mas uma coisa meio esquisita, meio fora do normal, do padrão, e ele próprio fica meio desconfiado. Tem aquela ideia. Muitas organizações, até para-eclesiásticas, começaram assim, de um desejo, talvez meio estranho, de começar alguma coisa diferente e ir adiante. Não sei se isso tem acontecido com você ou não, mas se acontecer, e se você está em comunhão com Deus, numa vida cristã normal, é bom considerar que pode ser o Espírito Santo falando ao seu coração: eu quero que você vá para lugar tal, ou uma atividade tal, até se mude, ou deixe o que você está fazendo e faça outra coisa, mude sua profissão, uma coisa grande. Pode ser o Espírito Santo. Pastor, pode ser e pode não ser. E agora? Bom, era uma visão. Para eu ter logo certeza disso e acabar com as dúvidas. É, seria. Mas não é como Deus tem operado normalmente hoje. Uma voz do céu não vai ter. Vou conversar com o pastor e ele vai me dar a resposta. Não vai. Pelo menos eu não vou. Se outro pastor vai dizer, claro que é o Espírito Santo, ele pode dizer. Ou dizer, é claro que não é, pode dizer. Eu não vou dizer. O que eu vou é conversar e orar com o irmão, dar algumas sugestões. Considere, vamos ver isto. E não é fácil esse tipo de decisão. Ao contrário, é muito comum. Nós vemos os crentes ainda hoje, inclusive, hoje digo atualmente, pedindo oração. Eu não sei se é Deus que está me chamando para isso, indo para tal lugar ou fazer tal atividade. Se eu vou fazer o seminário, se ele está me chamando para o ministério, eu não sei. Eu não sei. Como agir? Muito simples, eu acho que vocês sabem a resposta, são bem instruídos. Orar a Deus, conversar com Deus, perguntar a Ele se vem dEle isto ou se não vem dEle isto. Pedir paz no coração para seguir em frente. Peça tal vontade ou chamada ou inclinação. Ou parar, fecha a porta, procure por paz, se tem paz e continua com aquele peso, como se fosse aquela convocação, obedeça. E dizendo a ele, vou obedecer, eu estou achando que és tu me chamando, não tenho nada além uma paz no coração, um desejo forte. Conversei com o pastor, conversei com irmãos da igreja, a quem eu tenho grande consideração como pessoas sérias no ministério, ouvi sugestões e eu vou, Senhor Deus. E vá, faça o que é. Agora, importante o aspecto do cuidado das conversas com Deus, mas uma vez que está convencido de que é Deus, obedeça. Às vezes a gente ouve testemunho também de pessoas que dizem: eu tinha uma vontade, tudo, eu não tinha muita dúvida, mas até que um dia veio, e eu sabia, ali eu sabia, daquele ponto em diante, eu sabia que Deus estava me chamando. Não tinha quem dissesse que era, que não era, eu sabia, e não fui. Acontece isso. Me arrependi, e deu errado, acabei depois indo, ou coisa desse tipo. A gente ouve falar isso. E o contrário. Eu entendi que era, aí pode o tempo fechar, mas eu vou, porque eu entendi que era. A questão é só você entender o que de fato é. Não tem uma regra, não tem um tempo em que Deus vai lhe responder, não tem uma fórmula, não tem. Mas é o mesmo Deus do tempo de Filipe. É o mesmo Espírito Santo que orienta o crente, o mesmo. E esse Deus continua tendo planos, planos que são desenvolvidos por nós. Ah, vocês pastores, né? Não, nós crentes. Nós crentes, o mesmo Deus. Então, se ele não costuma ficar chamando assim, como nem costumava na época, eu tenho dito isso de vez em quando aqui. Não pense que naquela época todo pastor ou todo crente que recebia uma missão, ou tinha uma chamada ou coisa assim, todos eles, cada um deles ouvia um anjo falando, ou o próprio Espírito Santo diretamente. Não era assim, eu tenho dito isso. A maioria era como nós. Ficava, será que é, será que não é? Faz parte da vida cristã. Agora, não é por isso que você vai ficar parado, dizer, como eu não sei se é ou se não é, não faço, não. Ok? Versículo 27 em diante. Ele se levantou e foi. Terminando o 26. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. Agora, não é interessante, não é o anjo, mas é o Espírito Santo. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ou leu o profeta Isaías. Vamos parar aqui. Então, Filipe vê esta carruagem, onde vinha dentro este homem que eunuco, havia sido castrado. Geralmente, isso era comum, especialmente para servos da corte, mais ainda para aqueles que serviam a mulheres, rainhas, ou no harém dos reis. Então, era algo que acontecia com uma frequência comum na época. Era o caso aqui, ele era alto oficial desta rainha de Candace. Essa Etiópia aqui, hoje é o Sudão, só um detalhe geográfico, aí não é mais a Etiópia de hoje, é o Sudão de hoje. Eu estive lendo um pouco e disse que esse Candace era um título, não era o nome de uma mulher, não, era o título de alguém que tomava conta do reino no lugar do rei. Porque o rei era considerado tão importante que o reino não era digno dele, o exercício do reinado não era digno dele. Já imaginou? Ele não era. O reinado era coisa pouca para ele exercer o trabalho de rei, isso não era para o nosso rei, ele é muito acima disto. Então tinha alguém para reinar por ele. Imagine a humildade de um homem desse. Seja como for, era um alto oficial que tomava conta do dinheiro da mulher, vamos chamá-la de rainha, embora não fosse realmente, rei era o outro, mas tomava conta, administrava o reino. Então, estava viajando numa carruagem, numa carroça, certamente o que tinha de bom na época, porque, obviamente, o que não faltava era condições, para ele, uma vez que era um alto oficial, talvez viajando até com um grupo de pessoas ao redor dele. Ele vinha de Jerusalém, onde devia estar participando de alguma festa religiosa dos judeus. Então ele era um gentio e cria em Deus, um adorador de Deus. Não sabemos se ele era oficialmente um prosélito ou não, muito provavelmente não, mas não sabemos, ou se esteve lá de uma maneira simplesmente como um adorador, para ir adorar ao Deus de Israel, vindo lá da África. Então ele esteve em Jerusalém, não sabemos quanto tempo, talvez alguns dias, e estava voltando para casa, nessa estrada deserta, quando Filipe o viu, uma vez que foi para o lugar que o anjo havia mandado para ele. O Espírito Santo manda Filipe se aproximar do carro em movimento. Então Filipe teve que correr pelo menos um pouco. Talvez se fosse carro de boi ou coisa assim, ia lento. Mas é um lento que, para acompanhar, seria um trote razoável, um passo bem apressado para o ser humano. Seja como for, mandou se aproximar. Então Filipe, correndo ou apressando bastante o passo, ouve o oficial que lia em voz alta um trecho da Bíblia da época. Ele devia ter lá algum pergaminho de um pedaço do livro de Isaías, que era muito precário e muito difícil ter na época muitas partes do Velho Testamento, mas esse aqui tinha. Então encontramos um gentio vindo de longe para adorar a Deus em Jerusalém, voltando para casa e lendo a Bíblia, um pedacinho da Bíblia. É claro. E a pergunta é inevitável. Qual o seu costume com relação à Bíblia? Você lê em casa, só em casa, deitado, sentado, como? Com que frequência, qual o seu costume de se expor à Bíblia? Lê em viagem a Bíblia? Como oficial aqui, né? Estava em viagem e lendo, andando de ônibus, esperando o ônibus, não sei, dentro do carro, e tem Bíblia falada, escrita de todo jeito hoje, tudo que é versão, é tanta que até às vezes confunde um pouco, pensa que é versão e não é, é uma paráfrase. Seja como for, tem Bíblia de criança, Bíblia de pré-adolescente, Bíblia de adolescente, Bíblia de mocinho, Bíblia de mocinha, Bíblia de casado, Bíblia de viúvo, Bíblia de tudo. Tudo hoje se adapta para fazer uma Bíblia. É a mesma Bíblia, eu sei, mas é um tanto mercadológico isso aí, porque tem observações e tal dirigidas para as crianças, no caso, adolescentes, coisas desse tipo. Então tem o seu valor, não estou criticando, não. Só um pouquinho. Talvez, porque eu acho que às vezes a parte comercial se sobressai bastante, eu fico um pouquinho assim. Mas é a palavra de Deus, ótimo, ótimo, que esteja aí sendo acessível, Bíblias financeiramente baratas, algumas bem caras, e mesmo as caras são do acesso de qualquer pessoa média, financeiramente média, mas há aquelas bem baratas mesmo, em termos financeiros. Eu gosto de dizer em termos financeiros, porque arranha um pouco dizer a Bíblia é barata. Mas hoje, celular, você leva várias versões de Bíblia em qualquer lugar. Então, é um privilégio que Deus nos deu, mas Ele nos deu de uma maneira tão abundante, tão assim, liberal, que é provável que a gente tenha tendência de não valorizar, e depois eu leio e se confunde, tem tantas versões diferentes, tem letras diferentes, cores diferentes, deve ter as que piscam, deve ter de todo jeito. Seja como for, desenvolva o seu hábito de ler a Bíblia, escolha uma Bíblia para ler, ou algumas versões. Conheço pessoas que leem a Bíblia inteira num ano, numa versão, no outro ano lê ela inteira, noutra versão, no outro ano, noutra. Ótimo, tudo bem. Mas desenvolva um hábito de ler a Bíblia. Os livros sobre a Bíblia são úteis, certamente, e eles têm uma certa fascinação sobre nós, porque cada livro é único. Um livro sobre a Bíblia é único, claro. Então você vai comprar um livro que nunca leu, mas o autor você gosta, ou alguém lhe recomendou e tal. Tem aquela chamada adicional, aquela vontade adicional, porque é uma coisa que você não viu ainda, não conhece ainda. A Bíblia você conhece. Você já leu Efésios muitas vezes, assim eu penso. O livro de Mateus, você já leu muitas vezes, o Evangelho de João. Então, não vai ter novidade num aspecto de conteúdo, do conteúdo do que está gravado em palavras. Mas é um erro grande achar assim, eu não vou ler porque eu já conheço. Porque há um fenômeno que ocorre, que é o Espírito Santo que habita em nós. Eu vou usar a palavra, ele como que energizasse a leitura da Bíblia no, na alma do crente, e ele transmite espiritualmente verdades ali e revela não a novidade, porque está encerrada já a Bíblia, mas o que está ali, ele abre a mente do crente para ele entender melhor, ver certos ângulos e abrir mais o entendimento. Esse exercício de ler a Bíblia é muito importante até para o Espírito Santo poder agir em nossas vidas. Um livro sobre a Bíblia não se compara com a própria Bíblia. Nenhum livro do mundo pode ser chamado de palavra de Deus. A Bíblia é. Então, o Espírito Santo pode agir na vida de um crente que lê um certo livro sobre a Bíblia? Claro que sim. Mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus e é suficiente para levar à salvação, levar ao entendimento, levar à edificação. A própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus e que Deus age por intermédio dela. Então, lembre-se do oficial aqui e procure valorizar mais a sua Bíblia e ler, talvez com mais frequência. Se você já leu o suficiente, eu digo de uma maneira que está bem proporcional ao seu tempo, sua condição, tudo bem. Não quero assumir que você lê pouco e está em falta e tal. Não. Mas eu preciso alertar você, a mim próprio, cada um de nós, e não se deixe levar pela ideia de que já conhece, já sabe o que vai ler. Num sentido, você conhece e sabe. No outro sentido, você ainda tem muito, muito, muito o que aprender da Bíblia. Interessante é que o Espírito Santo só mandou Filipe acompanhar o carro e nada mais. Não sei se vocês notaram. Acompanha esse carro. Só. Filipe deve ter entendido que a missão era conversar com o homem. não para bater papo sobre o tempo, mas para desempenhar o ministério dele, Filipe, que era e estava em plena atividade de falar de Cristo, que era o que estava fazendo em Samaria, e foi transferido provisoriamente para essa estrada. Mas é interessante isso. E a ordem também foi esquisita. Eu vou evangelizar um homem que está viajando, se deslocando agora numa carruagem. Nem parado ele está, e eu do lado de fora, e ele do lado de dentro, e eu tenho que correr aqui. Coisa esquisita. De fato, era meio esquisito. Novamente, Filipe foi obediente e cumpriu. Então, duas ordens estranhas Filipe recebe aqui, uma atrás da outra. Já comentei no começo e agora, e ele obedeceu todas as duas, então, obedeça aquilo que o Espírito Santo lhe mandar, e já disse como fazer, para entender se é ele ou não, até onde nós podemos. A pergunta também é meio óbvia, como é que está a questão do evangelismo na sua vida? O quanto falar de Cristo, a necessidade de falar de Cristo para as pessoas, o quanto tem tomado a sua atenção? O quanto? Na minha oração, no começo eu disse, né? Não, pedi a Deus, não nos permita só assumir que somos crentes, que somos, nos beneficiar das maravilhas de sermos crentes, que são muitas, e tocando a vida, sendo bons cidadãos e bons irmãos em Cristo e tal. E pronto. Não se acomode nesse tipo só de atitude. Nós temos a obrigação. Tem uma coisa que o crente nunca deve achar que encerrou a sua atividade. Nunca. Pode ter 90 anos de idade, pode estar no hospital, pensando, olhando para o leito ao lado, e tem um de 98 do lado, e ele está lá pensando, se eu puder falar de Cristo para ele, eu falo. Aí, puf, morre de noite. Estava nas últimas horas de vida e pensando, se tiver na sua consciência, obviamente, né? Eu podia falar de Cristo para esse camarada aqui. Quando eu digo que morre de noite, não é o camaradão, é o crente. Não teve mais nem chance, mas morreu pensando em falar de Cristo. Falar de Cristo. Isso nunca, nunca deve sair da mente do crente. Nunca. E esta história é excelente para mostrar que o que é que o Espírito Santo teve de bolar, de conceber para Filipe poder evangelizar aquele homem? Uma coisa estranha atrás da outra, mas vai falar para aquele homem, porque eu quero. E, às vezes, novamente a questão de as coisas são tão fáceis para nós, tão fáceis, que nós temos, corremos o perigo de não valorizar. Se fosse proibido falar de Cristo, se alguém ouvisse, como em muitos países ditatoriais, você não pode falar mal do governo, pode ser seu irmão dentro de casa, seu pai, o vizinho, ouve uma frase sua, delata para a polícia lá e zum, já lhe prendem de noite mesmo. Sabemos que é assim, tem sido assim em vários países, no passado, presente, seja onde for. Então, imagine proibido falar de Cristo. Talvez você valorizasse até mais. Eu vou ter que falar, mesmo correndo um risco. Mas é tão livre e tudo, e eu confesso. Provavelmente vocês têm a mesma sensação de que esta onda gigantesca de todo, quase todo mundo ser evangélico, isso tira o ânimo de evangelizar. Eu confesso que sinto isto. Eu li outro dia que o número de evangélicos no Brasil vai ultrapassar agora. No segundo semestre, vai ultrapassar o número de católicos. É uma coisa impressionante para quem nasceu num país que era praticamente 100% católico. Na minha própria geração, no meu tempo de vida, eu estou assistindo isso. É impressionante. É uma mudança enorme, enorme, envolvendo milhões de pessoas se declarando de outra, vamos chamar, religião. O mesmo grande cristianismo, ou cristandade, talvez seja até melhor, mas renegando dogmas e tudo tradicionais que ouviram dos pais e tudo mais. Então, é um movimento muito grande. Mas, obviamente, dentro deste gigantesco movimento vamos chamar, o evangelicalismo atual, o fenômeno de metade do país se identificar como evangélico, não implica e nem prova absolutamente que grande parte, dezenas de milhões de brasileiros são crentes em Jesus Cristo, salvos pela fé em Cristo. Você sabe disso, eu não vou me envolver muito tempo nisto, mas não é o que se vê, muito pelo contrário, e graças a Deus pelos convertidos em cada igreja, em cada seita, e Deus pode converter alguém sozinho, ou vou já tocar nesse ponto, lá no meio do mundo, onde for, dentro de uma igreja falsa, de um seita, do que for, ele pode fazer isso, e creio que faz, quando ele quer, como ele quer, mas uma coisa são esses pensamentos que Deus faz, ele pode fazer e faz,